passadas a bancos e outras instituições financeiras, onde se comprometia a comprar a totalidade das ações da TAP SGPS em caso de incumprimento definitivo por parte da empresa. Na prática, e segundo o Tribunal de Contas, já aqui citado, a assunção pelo Estado da responsabilidade pela dívida financeira da TAP SGPS investe-o, objetivamente, numa posição materialmente similar à da qualidade de acionista público. Isto é, se o negócio corresse mal ao privado, o Estado comprava a empresa e pagava as dívidas.
O Sr. Ministro tem de concluir.
Terminarei, Sr. Presidente. Como se isto não fosse suficiente, ainda anunciaram uma capitalização de 224 milhões de euros pelo privado, que na prática se traduziu exclusivamente em mais compromissos financeiros para a empresa num valor muito superior ao que foi injetado pelo novo dono. Com este governo, uma abertura do capital da TAP terá sempre de assegurar condições para que a empresa seja no futuro mais competitiva, sustentável e ao mesmo tempo permitir a expansão do maior ativo da aviação nacional, o nosso hub. O hub dá a Portugal a centralidade no Atlântico que não tem no continente europeu. Protegê-lo e defendê-lo é a melhor forma da TAP servir o país. Muito obrigado.
Muito obrigado. Concluída a abertura do debate, iniciamos a primeira ronda e o primeiro interveniente é o Sr. Deputado Carlos Pereira, do Partido Socialista. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Ministros, Sr. Secretário de Estado, caros deputados. Sr. Deputado Paulo Muniz, eu não posso deixar de iniciar esta intervenção para fazer um comentário que julgo que é bastante pertinente, aliás, depois da intervenção que o Sr. Ministro das Infraestruturas acabou de fazer. É que isto não é um debate de gente decente, como o Sr. Deputado referiu. Isto é um debate promovido por gente que mente, como aliás foi demonstrado pelo Sr. Ministro das Infraestruturas. E já que o Sr. Deputado, já que eu vou demonstrar... Eu vou demonstrar aquilo que o Sr. Deputado acabou de fazer. Tendo em conta que o Sr. Deputado resolveu fazer uma espécie de linha do tempo sobre aquilo que se passou com a TAP e ocultou um conjunto de informações que eram relevantes para essa linha do tempo, eu vou lembrar aquelas que não referi. O Sr. Deputado referiu que em 2015 era urgente, muito urgente, privatizar a companhia, porque tinha resultados negativos de 217 milhões de euros. Disse isso. Nós sabemos que, percebemos que essa urgência era tanta que o Dr. Passos Coelho fez essa privatização, negociou em pré-campanha, já fez o acordo, já tinha acabado as eleições, acabou por não ser governo, fez à 25ª hora, num gabinete escondido, às escuras, à noite, todos sabemos o que é que isso significa do ponto de vista da transparência do processo. Quando sabia que nesta Assembleia havia partidos que eram contra, literalmente contra, essa privatização. Mas, Sr. Deputado, o Sr. Deputado diz que nessa altura era urgente porque havia 217 milhões de euros de resultados negativos. Ora, aquele parceiro de vão de escada que os senhores encontraram para privatizar a companhia, entre 2018 e 2019, havia prometido 220 milhões de euros de lucro. Sabe o que aconteceu? Tivemos um buraco de 400 milhões na companhia. 400 milhões. Não só não tivemos lucro, como tivemos prejuízos de 160 milhões. Foi isso que os senhores fizeram com as opções de privatização. Mas mais, senhora deputado, mas mais. O senhor deputado, depois destes anos todos da pandemia de 2020, já passaram 2 anos, o senhor ministro lembrou ali naquela tribuna e muito bem, os senhores deputados do PSD, todos estes da primeira fila, já tiveram a oportunidade de falar sobre a TAP. E todos os senhores deputados tiveram a oportunidade de dizer o que é que faziam com a companhia em 2020. Isto é, porventura, a resposta mais importante que os portugueses têm que saber. Porque os senhores, ou querem ser o Chega, o Livre, o Bloco de Esquerda, ou o que seja, porque não querem ter responsabilidade do ponto de vista daquilo que são as opções governativas do país, ou definem, de uma vez por todas, o que é que querem fazer com a TAP, ou o que é que fariam com a TAP na altura em que ela estava em situações difíceis com a pandemia. Mas, senhor deputado, os senhores não responderam, não respondem, porque os senhores não se fazem a mínima ideia do que é que faziam na altura. Não tinham nenhum projeto para a TAP, nenhum plano para a TAP, nem B, nem C, nem D, nem E, não tinham nada, não faziam nada. E não fosse este governo a determinar que aguentaria a companhia, não por motivações de lucro, como os senhores muitas vezes gostam de dizer, ou a Iniciativa Liberal gosta de referir, mas por razões macroeconómicas, porque parece-me evidente, pelas razões que já foram amplamente divulgadas ao longo destes últimos meses, que a TAP tem um impacto significativo no país e teria um impacto sistémico negativo para o país se ela caísse. E o Governo optou por aguentar essa mesma companhia. E foi isso que fizemos e os resultados foi um plano de reestruturação. Um plano de reestruturação que tem, obviamente, que foi duro, que foi difícil, que exige negociações com sindicatos muito difíceis, que nem todos ficaram bem, que houve reduções de salários, que houve despedimentos de trabalhadores, mas esse plano de reestruturação está a correr. E isso é absolutamente essencial. E o que eu vejo neste debate hoje é que os senhores seguem a linha de atuação, permitam-me usar esta expressão, made by Luís Montenegro. Porque faz-me lembrar aquilo que aconteceu nos anos 2016, 2017, sobre a Caixa Geral de Depósitos. Ora, vale a pena lembrar, porque julgo ser muito importante lembrar isso. Sabe o que aconteceu com a Caixa Geral de Depósitos? E vou-lhe dizer. Houve um plano de reestruturação negociado pelo governo português. E durante essa negociação e esses anos de negociação, sabe o que é que fez Luís Montenegro, Passos Coelho e toda a bancada do PSD? Eu vou-lhe dizer. Caixa Geral de Depósitos. PSD tem muitas dúvidas sobre o processo de recapitalização da Caixa. PSD admite nova comissão de inquérito sobre recapitalização da Caixa. Uma empresa, um banco vivo e que os senhores criam uma comissão de inquérito. Caixa Geral de Depósitos. PSD quer plano de recapitalização na comissão de inquérito. PSD põe em dúvida a existência de recapitalização para a Caixa Geral de Depósitos. Até puseram em dúvida a existência da recapitalização. 30 perguntas enviadas a António Costa, o que o PSD quer saber sobre a Caixa Geral de Depósitos. Macedo chamado ao Parlamento para explicar prejuízos da Caixa. Ó, senhor deputado, nós percebemos o que é que os senhores estão a fazer. Porque os senhores fizeram a mesma coisa com o plano de reestruturação. Enquanto não estava aprovado, os senhores fizeram figas para o plano de reestruturação da TAP não fosse aprovado por Bruxelas. Ah, mas ele foi aprovado por Bruxelas. Há um percurso a caminho para poder salvar a companhia. E, senhor deputado, nós sabemos que tudo isto é difícil. Mas o que nós estamos a fazer é para salvar uma
deputado
companhia...
Carlos que tão... Pereira.
Eu termino já. Para salvar uma companhia...
Peço desculpa, senhor deputado Paulo Carlos Pereira... Infelizmente, Vossa Excelência é um pouco o zero disto. Em primeiro lugar, quando eu falo, Vossa Excelência tem que interromper para me ouvir. E depois, já excedeu o seu tempo, peço que conclua. Temos uma agenda, hoje à tarde, muito pesada. Faça favor de concluir.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Termino dizendo que, para o Partido Socialista, sobre este tema deste debate, é muito importante dizer que nós nunca mudamos de opinião sobre a importância de ter um parceiro estratégico na companhia. E essa importância será sublinhada nos próximos tempos e faremos tudo para não fazermos o que os senhores fizeram, que ter um parceiro de vão de escada que fez da companhia aquilo que sabemos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem agora a palavra o Sr. Deputado Paulo Muniz.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Carlos Pereira, começou por falar na solução do PSD para a TAP. Sr. Deputado, isso começa a ser um bocado crónico. Deixe-me relembrar que fez o mesmo para o aeroporto, que durante 7 anos os senhores não conseguiram desencalhar um processo que, aliás, é fundamental para a TAP. Porque a senhora Presidente do Conselho de Administração da TAP diz que grande parte dos constrangimentos é porque não tem o problema do aeroporto resolvido e, felizmente, que o PSD ajudou a que o PS visse a luz e pudesse fazer o estudo e daqui a um ano ter... Sr. Deputado, eu começo a ficar preocupado, Sr. Deputado, se o Partido Socialista entende que quer que o PSD dê todas as soluções para governar, nós vamos ter aqui uma dificuldade imensa em ser oposição e ser, naturalmente, consultores do Partido Socialista. Cabe ao Governo governar e é para isso que tem esta responsabilidade. Agora, coisa diversa é governar bem. É governar bem. Quando o Sr. Deputado trouxe aqui a questão da intervenção do PSD na privatização da TAP esquece de um pormenor e falha à verdade. Eu não digo que é mentiroso, mas falhou à verdade porque meramente se esqueceu. Eu sou uma pessoa que tem boa opinião dos colegas. E em relação a essa matéria, o que se passou é que a solução que o governo do PSD-CDS encontrou era a única possível. Na emergência do dia a seguir não havia dinheiro para os salários. E sabe porquê? Porque a União Europeia não permitia injeção de capital porque era uma ajuda do Estado que estava proibida pela concorrência. Foi esta parte que o senhor não disse. Bom, em relação ao senhor Ministro, eu em Abril tive a oportunidade de tentar lhe ajudar e tentar dizer-lhe, perante um governo que não me parecia muito solidário consigo, pelo menos pelas fisionomias, que este ano, provavelmente, o prejuízo da TAP seria de uma ordem de grandeza próxima daquilo que o senhor queria inscrever em abril no orçamento deste ano. Soubemos que o semestre fechou com 200 milhões de euros de prejuízo, soubemos que há receios pela boca da senhora Presidente do Conselho de Administração face ao segundo semestre, e se extrapolar, normalmente até é mais, mas se extrapolar, estaremos em valores da ordem dos 400 milhões de euros, aqueles que eu avisadamente lhe disse que poderiam ser perigosos para a sua subsistência e sobrevivência política. Mas admito até que não sejam. Admito. Não gosto de fazer previsões, sou muito rigoroso nas minhas análises. E o que acontece aqui? Não, mas o que acontece aqui é importante. O senhor repare. O senhor fez uma proposta de modelo de negócio de privatização que, a determinada altura, quis que o Parlamento se pronunciasse. Como se recorda, o seu primeiro-ministro deu-lhe o seu primeiro puxão de orelhas e disse ao seu ministro: o senhor é governo, tem que governar, o Parlamento tem uma missão, o governo tem uma missão executiva. Lembra-se desse primeiro puxão de orelhas do seu primeiro-ministro? Bom, e de facto, eu hoje começo a ter a percepção que o seu primeiro-ministro sabia o que estava a fazer. Porque ele sabia inevitavelmente que o senhor ministro, no final do plano de reestruturação, tinha perdido e iria perder 3 mil milhões de euros dos portugueses. E aí já não vai ser bastante a sua humildade no pedido de desculpas de um erro grave. Porque os portugueses perdem 3 mil milhões de euros. Esta é que é a questão. Ó, senhor ministro. Ó, senhor ministro. Há aqui uma questão. O senhor ministro sabe, por dia, em 2020, 2021, neste primeiro semestre, por dia, qual é a queima do dinheiro dos impostos que a TAP faz aos portugueses? 4 milhões por dia. Quando chegar hoje à meia-noite, são os resultados que estão registados, senhor ministro. Não diga que não, são os resultados. Se dividir pelo número de dias, a cada dia, quando chegar hoje à meia-noite, queimaram mais 4 milhões de euros dos impostos dos portugueses. E repare, o senhor ministro, está convencido, o senhor ministro, que o comprador, seja ele quem for, da TAP, vai realizar a mais-valia face aos 3.200 milhões que nós povo, nós país, injetamos na TAP, vamos realizar uma mais-valia, recuperá-los e, porventura, até ter lucro. A Lufthansa fez isso, o Estado alemão. Colocou 3,8 mil milhões de euros, já saiu, mas saiu com uma mais-valia de 760 milhões de euros. Acredita que vamos ter mais-valia na operação portuguesa? Não vamos ter. Não vamos ter, não tenho ilusões. E, no fim disso, vamos estar no mesmo ponto de partida. Uma empresa com prejuízos, mas com um problema muito grave, os portugueses com menos de 3 mil milhões de euros. Isto, Sr. Primeiro-Ministro, tem responsabilidade política de gestão danosa política de um dossiê que politicamente é muito caro aos portugueses. E esta responsabilidade é sua e quem a vai a sacar é o Sr. Primeiro-Ministro. Prepare-se, eu disse-o assim em abril e agora temo que seja inexorável. Muito obrigado.
Obrigado. Para intervir no debate, em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Deputados, cumprimento os membros do Governo. Sr. Ministro, a razão de estarmos hoje aqui prende-se com a TAP, mas prende-se também com a sua enorme fragilidade política. E se estamos aqui hoje a gerir um dossiê difícil para o país, prende-se com o facto do Sr. Ministro, na posição em que está, depois de ter anunciado um aeroporto que afinal não era um aeroporto, dois aeroportos que afinal também não eram dois aeroportos, numa solução que ninguém acreditava na sua bancada, excepto o seu amigo líder parlamentar, Eurico Brilhante Dias, e que o próprio Primeiro-Ministro, ao fim do dia, veio desmentir, com todas as trapalhadas que têm sido suas, ou pior, do seu governo, desautorizando assim a razão porque estamos aqui hoje. É porque o senhor está aqui sozinho, sem apoio de ninguém, na bancada do Partido Socialista e de António Costa como Primeiro-Ministro. Sim, senhor Ministro, não tenha dúvidas, porque já ninguém tem no país, que se alguém lhe quer tirar o tapete, não é o Chega, nem a Iniciativa Liberal, nem o PSD. Se alguém lhe quer tirar o tapete, esse tapete é